é Juan Valência e esta é
Rádio Center.
Olá, caros e caros de todo o Brasil, meu nome que vos fala é Juan Valência. Está começando mais um programa da Rádio Centerais, a sua, minha, nossa rádio sobre o rock no gelo, que é um oferecimento de fórumcentrais.com, o melhor lugar para acompanhar rock no gelo no Brasil, o melhor. Aliás, já deixo aqui adiantado uma coisa que eu falei no último programa: se você tem um blog e não publica no Fórum Centrais, aí você faz assim, ó, você é do blogger. Você vai ali, tem o seu nome bonitinho ali do seu blog, e tem nova postagem, né, no blogger.com. Aí vai estar assim, configurações. Aí vai ter uma parte ali, cancelar o blog. Você clica lá, porque se você não publica no Fórum Centrais o seu blog, não adianta porra nenhuma, entendeu? Então, lá o Fórum Centrais é o melhor lugar de publicação do rock hoje do Brasil. Publica todos os blogs, todos os sites, sem ficar enchendo o saco que nem um monte de lugar aí. E é isso. Também é o melhor lugar aí para acompanhar ali discussão durante os jogos, para publicar o rock online, rock no gelo, floorball, publicar tudo que tem taco e bola, tirando beisebol, né? Até beisebol, entra até beisebol, o que vocês quiserem entrar, entra polo, aquele polo que é com cavalo, né? Que é aquela coisa de rico. Até golfe, se quiser publicar lá no Fórum Central, você publica. E é isso. Bom, nesse programa, mais uma vez, eu gravar sozinho. Meu plano era gravar no carnaval. Felizmente não tive tempo e o pessoal também não teve tempo. Vamos furar pra folia, né? É, tem que aproveitar a folia mesmo. Carnaval uma vez por ano só é a melhor festa que tem. Melhor do que ano novo, essas coisas modinha aí. Carnaval é carnaval, né? E acabou não dando tempo pra gravar. Quase gravei com o Bruno Sader, mas acabou também não dando tempo pra ele. Meu computador travou, bababá, papá e papapá. E agora eu tô gravando então hoje eu sozinho comentando aí sobre o trade deadline e uma notícia, né? Uma grande notícia aí. Não tive tempo também pra ficar atualizando todas as notícias, nem teve tanta notícia depois do trade deadline importante, né? Só teve essa grande notícia aí nessa última semana no hit do Chara, que é o que a gente vai comentar bastante. O trade deadline é um momento Red Wing, mandado aí pelo nosso grande amigo Giba. Aliás, mandar alguns abraços aqui prévios. Primeiro abraço que eu quero mandar pra galera do Fórum Centerais, fiel ali, mesmo não dando pra... Eu, tempo zero, eu perdi muito jogo do Rangers, não tô, pra vocês terem uma ideia, meu tempo tá tão escasso que nem jogo do Rangers eu tô conseguindo acompanhar. Cheguei a perder uns 4 jogos seguidos do Rangers, aí assisti um, perdi outro, então tá bem feia a coisa. Feia não, bem boa a coisa, né? Não tem tempo porque eu tô estudando, vendo o futuro. Então às vezes quando eu tô vendo alguns jogos, eu mais tô estudando e dando aquela olhadinha assim, né? Então eu quero mandar um abraço pra galera que tá lá no Fórum Centrais, que tá ajudando muito aí a continuar esse trabalho que eu me matei pra fazer e tá dando um pouco de frutos ainda, embora não esteja ainda como eu gostaria que tivesse. Mas mandar um abraço aí pro Léo, pro Júnior, pro Fernando, pro... que mais? Léo, Júnior, Fernando, o Batouza, que volta e meia também, sempre que dá ele entra. É, o Rafael, que se cadastrou há pouco tempo no fórum, tá querendo montar um blog aí do Flyers, volta e meia tá entrando também. A galera clássica que entra, tá um tempinho aí sem entrar por causa do carnaval também, mas grande abraço pra eles. E mandar especialmente pra galera do blog Rangers Brasil, que tá me ajudando muito a continuar tanto o trabalho do Rangers Brasil como no Fórum Centrais, que é o Rodrigo, o João e o Thiago, me ajudando a fazer as análises, a publicar as notícias e também a... vamos ver se a gente consegue gravar a Rádio Ranger. Vou precisar de vocês aí. Então, muito obrigado pela ajuda que vocês estão me dando. Vamos passar... Ah, já mandei um abraço aí pro Léo. Também mandar um abraço pro irmão dele, que tá sumido do fórum, hein, Léo? Vai lá encher o saco do seu irmão pra ele voltar a entrar no fórum e comentar os jogos do Hawks, que é o Rafael, que tem o blog do Hawks Brasil. Então mandar um abraço aí pro irmão Léo e Rafael, dupla sertaneja do Fórum Centerais. A introdução aí que a gente sempre faz, que é passar os links, né? Já falei, fórumcentrais.com, www.fórumcentrais.com. Tem também o e-mail da rádio, que é radiocentrais@hotmail.com. tem o blog da Rádio Centerais, publicamos todas as rádios, incluindo a Rádio Centerais, que é radiocenterais.blogspot.com. Tem o Twitter da rádio, que está meio desatualizado, vou ver se consigo alguém aí para me ajudar, que é @radiocenterais. E também tem o Facebook da Rádio Centerais, a gente é chique, né? Facebook, né? Aquela coisa de pobre, mais space. Não, é Facebook, que tá em alta, né? É isso aí, enfim. E é, temos aí também alguns blogs que eu sempre gosto de lembrar, porque conta a história do, de times, né? Que é o blog 20 anos de São José dos Sharks, sjsharks20anos.blogspot.com, e o blog A História do New York Rangers, historianyrangers.blogspot.com. E para o próximo programa teremos respondido a grande pergunta do mês, que todo mundo quer saber, que é o novo viado da Rádio Centerais. Essa é a grande pergunta do mês. E aliás, também para o pessoal da ESPN, não sei se o Thiago vai estar ouvindo esse começo de programa, mas quero pedir desculpa também por eu ter sumido das transmissões, mas é um pouquinho culpa de vocês, um pouquinho culpa que eu não tenho tempo. Culpa de vocês porque só passo no HD, eu não tenho ESPN HD, não dá pra mim comentar sem estar vendo o jogo, não é mesmo? E tô sem tempo também pra comentar, então peço desculpa, mas pra quem consegue ver os jogos, peço aí pra publicar e ajude também a publicar o Fórum Centerais e a Rádio Centerais. Estão fazendo, embora ainda esteja no comecinho, estão fazendo um excelente trabalho ali na ESPN, temos que dar todo o nosso apoio, embora a gente fique um pouquinho chateado com algumas coisinhas, mas tem que dar o nosso grande apoio, que o Fórum Centrais é o primeiro a dar o grande apoio. A gente viu ali o Everaldo Marques cadastrou no fórum horas depois de, pouco tempo depois ali, né, acabou a transmissão do NBA, ele se cadastrou no fórum para dar o feedback do que ele sabia ainda, né? Então Fórum Centerais está desde ali das primeiro momento que falou NHL na ESPN, Fórum Centerais está lá, ponto seu nome. Por isso temos também a apostila do rock, conta aí toda a história do rock, tudo que você quer saber sobre o rock está aí. Creio que nas férias, nas minhas férias, eu vou fazer a atualização dela. O Bruno está me xingando pra caramba por causa disso, mas não tenho tempo, precisava ver algumas coisas de resolução de imagem, papapá, não tive tempo. Bruno não deu também pra mim ver com o cara lá que eu te falei que ia ver. Então, nas minhas férias, fica aí esse meu compromisso. Vou fazer, a gente vai... Tá excelente, a gente vai deixar mais do que excelente, excelentíssimo. Não sei expressar. Isso vai ficar mais do que sensacional. A apostila que é incrivelmente boa. Bom, então vamos ao momento...
Brasil!
Momento Brasil está de volta... O Gé Cardoso me mandou um e-mail, infelizmente não tinha conseguido abrir ele direito, porque eu acho que ele me mandou com o Word novo, Word 2010, alguma coisa assim. O meu é o Word 2000, aquele bem antigo, é o do XP, né? Nem 2000, um pouquinho mais adiantado, 2003, 2004, por aí. Então é bem antigo, acaba não abrindo alguns arquivos... Como é desse novo Word, não consegui abrir, até ia mandar um e-mail para ele, mas não tive tempo. Mas aí entrou o Santo Felipe _ Flames, o primeiro torcedor do Flames. Espero que comece a entrar mais no fórum também aí, Felipe. E ele queria avisar, né? Ressaltar o e-mail do Gé Cardoso, que teremos um Rio versus São Paulo. No dia, Gol São Paulo, né? No dia 26 de março, no Extra 24 horas da Barra da Tijuca, o time do Mad Parrots, que é aí o time do Gé Cardoso, que a gente já publicou aqui bastante vezes no Fórum Centerais. O Gé entrou em contato com a gente, li o e-mail, vou ver se depois do programa eu já respondo para o Gé Cardoso. Toda a programação do evento Rio versus São Paulo, que vai ser aí no Extra 24 horas da Barra da Tijuca, vai ser aí o primeiro no dia 26 de março, como já ressaltei também, que ocorre no sábado. Às 9 horas da manhã vai ter o jogo Mirim, às 16 horas o jogo infantil e às 21 horas o jogo adulto. Então se você é do Rio de Janeiro, cara, você tem que ver esse jogo, é na Barra da Tijuca, não é... Né, é um top do top, pelo que eu sei aqui, do Rio de Janeiro. Então você tem que ir ver esse jogo, um dos jogos pelo menos. Pega o da 21 horas, ou como é no sábado, pega o das 16 horas, né? Que sabadão você tem que ir pra balada também, né? Se tá no Rio de Janeiro, você tem que ir pra balada. Mas, mas pegue um desses horários, vá lá prestigiaram esses jogadores, esse esforço. O Jé Cardoso, no e-mail que ele me mandou, ele disse que faz um trabalho espetacular para a publicação da prática do hóquei no gelo aqui no Brasil. Vem fazendo um trabalho magnífico aí, principalmente com esse time aí, o Mad Parrots, um time que foi criado, se não me engano, ano passado, aí da Barra da Tijuca. Torci para o Unidos da Tijuca, infelizmente perderam, né? Tem que dar aquela roubadinha ali para a Beija-Flor. O Bruno deve estar me xingando até o talo. Mas 9 para a bateria da Mangueira também, por favor. Mas enfim. E aí tem esse evento, então convoco todos que é ouvinte aí da Rádio Centerais pra ir lá. Fala que você ouviu na Rádio Centerais, que o pessoal vai te tratar como rei lá, né? Então é isso, fica aí a publicação. Tem também, sempre que eu publico aí, o time do Caxias Pirates, que é, e tem o time do Palmeiras aqui. Aliás, teve a Luiz, que é Luiz Lane, a namorada do Super-Homem. Não, brincadeira. Já devem ter zoado com ela, ela deve estar me xingando essa aqui, mas enfim. Ela entrou no fórum e queria saber se tem time de hockey online feminino aqui por São Paulo. Pelo que eu vi, parece que o Palmeiras tem, né, que o Felipe lá avisou ela, Felipe Jota, se não me engano, o torcedor do Bruins, coitado, né? Mas a gente, bom. E ele avisou pra ela que parece que, pra entrar em contato ali com o time do Palmeiras, pra ver se tem, se mais alguém souber que tem time de hockey online feminino aqui por São Paulo, por favor, dê um toque aí para a Rádio Centrais, @hotmail.com, ou entre ali no tópico hockey feminino, na parte de hockey no Brasil. Este foi o Momento Brasil, já voltamos com a Rádio Centrais. Voltando com a Rádio Centrais, vamos aí às classificações, começando pela Conferência Leste, que tem o Philadelphia Flyers em primeiraço com 90 pontinhos, mandando abraço pra galera da comunidade do Philadelphia Flyers do Brasil. Temos aí o Washington Capitals em segundo lugar, em terceiro lugar o Boston Bruins, mandando abraço aí para a galera do Bruins, Fans Brasil e da comunidade do Boston Bruins. E em quarto lugar temos o Pittsburgh Penguins, mandando um grande abraço para o novo moderador do Fórum Center Ice, Victor Freire. E a galera do Penguins Brasil, tanto do blog Pittsburgh Penguins Brasil, como da galera do Pittsburgh Penguins Brasil comunidade também. Em quinto lugar temos o Tampa Bay Lightning. Em sexto lugar temos o Montreal Canadiens. Mandando abraço para o Igor Veiga e Bruno Sader, que é do CanadiansBrasil.com. Depois vamos ter aquele vulgo merchandising deles após este bloco, né? E continuando aqui. Ah, também o Renato, do Feiano, né? É um cara inteligente, né? Mauá. Feiano, o Renato. Depois eu comento mais sobre ele, sobre quando eu for falar do Chara. E em sétimo lugar temos o Buffalo Sabres com 74 pontos. Agora eu vou falar dos pontos porque é importante, né? Em oitavo lugar, New York Rangers com 74 pontinhos. Em nono lugar, com 72 pontos, o Carolina Hurricanes. Lembrando aí o blog o Rangers Brasil e história do New York Rangers. E também o blog Ride for the Canucks, do nosso grande amigo Fernando da Silva. E no décimo lugar temos o Toronto Maple Leafs, que tem 68 pontos. Mandando um abraço pra galera do Maple Leafs Brasil, que precisa aparecer mais no fórum, hein, galera. Vocês sumiram aí no fórum, não voltar. Vamos voltar, galera, que a galera já não era muito ativa, mas, pô, vamos voltar aí. Quero ver uma interação mais estreita entre a galera do Maple Leafs e a galera do Fórum Centrais, que a galera do Maple Leafs deu uma sumida, assim, sempre foi um pouquinho sumido, mas vamos voltar aí, galera. Enfim, e ainda na briga também temos o Atlanta Thrashers com 68 pontos. Dizem ainda que na briga tem o New Jersey Devils com 66 pontos. E depois, seguido, tem o mandando abraço pra galera do NJ Devils BR, e a comunidade também, o blog njdevilsbr.blogspot.com, e a comunidade New Jersey Devils Brasil. Depois temos o New York Islanders com 64 pontos, na briga, não, brincadeira. Seguido do Florida Panthers com 63 pontos, e o time que vendeu Deus e todo mundo, Ottawa Senators, que vem numa fase espetacular com 3 vitórias, mas já era, chega. Do outro lado, na Conferência Oeste, temos na liderança suprema o time do Vancouver Canucks com 97 pontos, seguido do Detroit Red Wings, mandando abraço pra galera do Somos Todos Canucks, que também a galera do Canucks precisa voltar aí no fórum. Sumiu o cara que fez ali o blog do Canucks, sumiu. Vamos aparecer, galera, vamos agitar essa porra aí. E a galera aí do blog do Red Wings. Em terceiro lugar temos o San Jose Sharks, em quarto lugar o Dallas Stars, lembrando o blog do SJ Sharks BR. Em quarto lugar temos o Dallas Stars, em quinto lugar temos o Chicago Blackhawks, mandando um grande abraço pro Rafael do hawksbrasil.blogspot.com. Seguido aí tem o Los Angeles Kings, que mandando abraço pro Fernando do lakingsbr.blogspot.com. Em sétimo lugar temos o Phoenix Coyotes, mandando abraço pro Terra dos Coyotes, que parece que ressurgiu aí, né? Não sei. Um blog mais mítico, né? E em oitavo lugar, quem diria, Calgary Flames. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Em nono lugar, ainda na briga, na Anaheim Ducks com 79, Calgary, Phoenix e Los Angeles e Chicago com 81, Dallas Stars com 82, então até o talo, até o último dia a gente vai ter essa briga aí, esse sobe e desce. Anaheim Ducks com 79, Nashville Predators com 78 em décimo, Minnesota Wild em 11º com 77. Um abraço pra galera do Ducks Brasil, que também é meio sumidinho, hein? Vamos dar mais feedback também na comunidade lá, galera. Tô pedindo aí pra essas galera pra ressurgir aí, deu uma sumidinha. Já fora da briga, na minha opinião, Columbus Blue Jackets com 71 pontos, 27 derrotas consecutivas. St. Louis Blues também com 71. Colorado Avalanche, que fez algumas péssimas trocas, na minha opinião, tá em penúltimo com 60 pontos, de 7 derrotas também, vem numa draga danada. E na lanterna, o time mais mítico do nosso grande amigo Júnior, o Edmonton Oilers, com 65 pontos. Vamos então, deixa eu dar não destaque, né, porque não vi porra nenhuma de jogo de hockey, então não tem muito o que falar. Mas, não, acho que vou dar os destaques depois, já falando do que é bom. Então vou falar primeiro aí do hit do Chara no Pacioretty. Lembrando que teve um jogo aí do Bruins e Montreal Canadiens esse ano que teve muita briga. Teve uns dois, aquelas brigas generalizadas por duas vezes no mesmo jogo, né, o Old Time Hockey. Teve até o Price brigando com o Tim Thomas. E num jogo, são times rivais, ambos se odeiam. E numa jogada ali de face-off, no lado esquerdo, se não me engano, o puck acabou batendo na borda. O Pacioretty estava indo em direção ao puck, né, mas o puck acabou passando por ele, indo mais ao fundo, né? E o Chara vinha em direção ao Pacioretty pra inicialmente dar o hit nele e tentar pegar o puck. Mas o puck continuou indo, o Chara é grande, a física diz que ele não vai parar, por mais esforço que ele faça, mas ele também foi pra fuder ele com o Pacioretty. A intenção inicial era ele... O Chara fez uma cagada que eu não esperava ver pra um defensor do calibre do Chara, né? Porque o Chara é um dos melhores defensores da liga, né? Sem dúvida. E o que aconteceu? O Pacioretty ia vindo pela borda. E na borda dos bancos de reserva. Aí tem um banco de reserva, o banco direito. Aí tem um vidro que separa os dois bancos. E depois tem o banco esquerdo. O banco de reserva esquerdo, que se eu não me engano era do Bruins. O Pacioretty vinha pelo banco esquerdo ali na metade. E ele vinha com uma certa velocidade. Aí veio o Chara pelo lado dele. E inicialmente ele estava pensando em dar um hit que fosse jogar o Pacioretty no banco de reserva, né? Só que o que acontece? O Chara demorou muito para dar o hit. E mesmo... Vou deixar isso para depois. Ele demorou muito para dar o hit. Quando ele foi dar o hit, o Petrolet já estava perto daquele vidro, daquela divisão entre os bancos de reserva, vou dizer assim. O pessoal vai ficar puto comigo, mas quero que se foda. E aí, o Chara foi tentar dar um hit que empurrasse o Petrolet para aquele vidro pequeno, mas acabou empurrando o Petrolet contra aquele... com os braços só, né? E deveria ter dado o butt jack inteiro. Ele acabou empurrando mais com os braços e acabou acertando. O Petrolet acabou acertando a cabeça bem na divisão ali entre o. Uma, tem até uma proteção, mas ele acabou acertando bem ali naquela divisão do vidro, né? Começa o vidro, tem uma pequena divisão aí numa borda. Ele acabou acertando naquela borda do vidro, né? Então ele quebrou uma vértebra, se não me engano, vai ficar fora por tempo indefinido. Não sei quanto tempo ainda vai perder, porque vai travar meu computador aqui, não tô, esqueci de pegar isso. Mas pode ser até que ele perca os playoffs, dependendo da lesão. Ainda bem que ele se movimentou, já tá, vai se estabilizando aos poucos, não aconteceu nada de mais grave. Poderia ter acontecido algo muito, mas muito grave, né, que iria render muita conversa ainda, né. Já uma coisa, o hit já rendeu muita conversa, mas... se acontecesse algo mais grave com o Petrolet, nossa, aí acabava o mundo do rock só por falar disso. Mas já tá meio que assim e o Petrolet acabou se machucando. E aí o Gay Batman, que ele faz? Não dá uma suspensão pro Chara. Bom, então vamos avaliar tudo um pouquinho. Na minha opinião, que eu até falei no Fórum Centrais, tem uma discussão até legal ali no Fórum Centrais, o pessoal, cada um dando a sua opinião. Agora, a minha opinião é o seguinte, vocês podem também mandar e-mail que eu vou ler aqui no próximo programa. Inicial, o Chara não teve intenção nenhuma de fazer o Petrolet acertar a cabeça na borda. Agora, o Chara foi uma anta total, um engenheiro da Mauá, né? Nessa época, desse um engenheiro da Mauá no Chara, e ele... foi incompetente de não ter dado o hit totalmente com o corpo e com o braço, assim, mas tentar dar com o corpo para jogar o Petrolet no banco. Ele atrasou muito e acabou dando um hit que, na minha opinião, foi sujo. Por quê? Porque o Petrolet não estava com o puck. O Chara deu um hit muito forte pro Petrolet que não estava com o puck na hora. Agora, o Petrolet poderia ter olhado também pro Chara, ver se ele estava vindo e ter ou parado ou ter corrido um pouco mais para ver se se livrava do Chara também. Então tem esse lado. Mas eu acho que o Chara, pelo defensor que ele é, fez uma jogada extremamente ridícula, que deveria ter tomado, na minha opinião, de 3, 4 a 5 jogos de suspensão e ter pagado também uma multa também por esse hit. Mas a liga acabou dizendo que faz parte do jogo uma jogada assim, tudo bem. Mas eu acho que deveria ter dado uma suspensão para ficar como exemplo para os outros jogadores não fazerem jogadas tão agressivas, tão fortes como essa. É legal ter um hit forte? É, contanto que seja totalmente limpo. Se for aquele hit forte na borda de vidro atrás do gol, até eu pulo aqui, mesmo que for o... Não, eu pulo de raiva, às vezes, se for o Pronger no Avery, né? Aí eu quero quebrar meu computador, matar todo mundo, enfim. Mas se aquele hit na borda forte, o cara vem, pá, esse hit é legal de ver, né? Contanto que não pressione a cabeça do cara, então aquele hit limpo é legal até de ver. Um hit, às vezes, no meio do dia é legal de ver, mas alguns hits muito fortes que acabam prejudicando o jogador, acabam machucando seriamente o jogador, não é legal de ver. A liga deveria ter tomado, na minha opinião, um partido e ter suspendido o Chara de 3 a 4 jogos, na minha opinião. Bom, vamos então aqui o que é o grande tema do programa, e aí eu já vou fazendo os destaques para ficar um pouquinho mais rápido o programa e um pouquinho mais dinâmico também, que é as trocas do trade deadline. As trocas, né, as grandes trocas já começaram a partir aí do dia 9 de fevereiro de 2011, né, tivemos outras trocas antes e tal, mas começou mesmo a ter muita troca, aquele... aumentou o volume de trocas aí a partir desse dia 9 de fevereiro, faz o que, mais de um mês já que passou isso. A primeira troca que tivemos aí foi o Frank Roy Boschman, que voltou a Anaheim. O Toronto Maple Leafs adquiriu aí o Jeffrey LePoule e Jake Gardner. Para mim foi uma grande aquisição aí para o Ducks, que conseguiu nesse draft inteiro adquirir alguns jogadores que podem trazer mais consistência defensiva ainda para esse time do Ducks, que vem melhorando bastante mesmo desde a Stanley Cup. Foram perdendo alguns jogadores, o Scott Niemeyer, perdeu o Chris Pronger, agora recupera o Francois Boschman, que tinha assinado para o Toronto Maple Leafs como free agent, está de volta agora. Na minha opinião, foi uma grande aquisição aí, pelo menos para o segundo par, um terceiro par. Ele que infelizmente não vinha fazendo a temporada que o Toronto Maple Leafs esperava, mas quem sabe no Ducks ele pode voltar a ser o que era, né? E para o lado do Toronto Maple Leafs, se eu não me engano, esse adquiriu jogadores jovens, se eu não me engano. Não são jogadores que vão fazer tanto efeito imediato para o momento. Quem ganhou mesmo por imediato foi o Anaheim Ducks, na minha opinião. Confesso que nem pesquisei quem que é o Geoffrey Lepoo e o Gardner, mas, na minha opinião, não é aquele Lepoo que era o defensor, né? Então, se fosse o defensor, até falar, ó, até que adicionou alguma coisinha ali, embora perda o Franco, mas não é, enfim. A outra troca que tivemos foi uma troca pequena também, de Minor League, que foi o Al Montoya indo ao New York Islanders, e o Phoenix Coyotes mandou aí uma sexta escolha. O Phoenix Coyotes, que veio numa fase incrível, né, e já deu uma caidinha, mas tá ali, né, mas não tava fazendo uma boa temporada aí no último mês. Engrenou, o time começou a jogar muito, mas muito bem. Fez uma boa sequência de vitórias, se não me engano, 6 vitórias consecutivas. Chegou a estar na liderança da divisão, né, mas acabou perdendo, porque está muito competitiva a divisão. Mas o Coyotes parece que acordou de vez, voltou a ser aquele time que era no ano passado. Mas essa perda do Al Montoya, que foi draftado pelo Rangers ali no começo de 2002, 2003, não me lembro ao certo, mas foi a primeira escolha do Rangers. Esperava muito dele. Ele fez até que alguns bons jogos, mas eu acho até que ele precisava de pegar um time onde ele tivesse um pouquinho mais de espaço para se desenvolver, um pouquinho mais de oportunidade, né? No Rangers chegou o Lundqvist e tal, aí já foi pro saco mesmo. Aí no Phoenix Coyotes tem o William Brisgalov, Jason LaBarbera, né? Então não deu tanto isso pra ele. Já nos Islanders, quem sabe dê, né? Porque o Di Pietro toda hora tá se machucando. E eles tinham mandado embora o Dwayne Holson para o Tampa Bay Lightning, né? Então eu acho que pode vir a ser uma boa aquisição pros Islanders. Mas o Montoya esperava muito dele e ele ainda não mostrou isso à NHL. Não sei se vai mostrar nos Islanders também por algum tempo. Mas isso é uma aquisição mais para os Islanders, né? Uma sexta escolha do Coyotes ainda, pelo que o Coyotes... Adquiriu uma sexta escolha. O Coyotes adquiriu uma sexta escolha, mas... não sei. Ainda é muito cedo para saber se é uma escolha que vai mudar alguma coisa para o Coyotes nos próximos anos. Só vamos saber daqui, sei lá, 6 anos que virou essa sexta escolha, se virar alguma coisa. A outra troca aí é uma troca grande, né? O Chicago Blackhawks adquiriu Michael Frolik e o goleiro Alexander Selek e mandou ao Florida Panthers Jack Hugh Jasmin e David Packham. Esse Packham e o Jasmin, se não me engano, são jogadores também de Minor League, né? O Hugh Jasmin também foi draftado pelo Rangers, uma das piores escolhas feita pelo Glenn Seder, e nunca deu nada na NHL, não vai dar nada na NHL, é um merda mesmo. Esse pack eu já não conheço. Já o Skilly, vou chamar de Skilly, pronto, não sei falar o nome desse porra não. Skyle, sei lá, não sei. Tava sendo um bom jogador até para o time do Blackhawks, começou a ganhar um pouquinho mais de espaço essa temporada, mas vinha sendo muito bom ali, porque quem sabe uma segunda... uma terceira linha, né? Ainda não é um jogador tão top assim, né? E o Hawks acabou saindo bem, adquirindo o Frolik, que é um jogador que vai sair muito bem aí para uma segunda, um top 6 forward, como os americanos gostam de chamar, né? Então, uma excelente aquisição pro Blackhawks, que acordou para a temporada também. Vem aí disputando as primeiras posições, na minha opinião, acaba entre os 5 melhores da Conferência Oeste, porque é um time que tem tudo pra isso. Tem Kane, tem Toews, tem o Sharp, tem o Rose, agora tem o Frolic, tem o Duncan Kitt na defesa, né? Tem o Crawford também, que é um goleiro que está fazendo uma primeira temporada excelente, né? Então, na minha opinião, uma excelente aquisição do Chicago Blackhawks. É, outra troca que tivemos também no dia 9 foi o Sharks, uma troca menor, né? Adquirindo aí o Michael Schiff e o Patrick Davis, e mandou para o Devils o defensor Jay Leach e Steven Zalewski, né? Foi uma troca mais de minor league, né? Jogadores jovens aí. Confesso que não tem nenhum nome familiar para mim. Peço desculpa que não vou saber dar mais detalhes dessa troca. Então vamos passar para a próxima. Uma troca já grande. É o primeiro jogador que eu tava, Senator, já foi mandando embora. Depois daí já abriu a porteira, né? Que o Senators perdeu, se não me engano, 11 jogos consecutivos. A coisa ficou bem feia lá em Ottawa. Agora o Ottawa tá com a filosofia de reconstrução e mandou aí o Mike Fisher para o Nashville Predators. Fisher, que tem um salário um pouquinho alto, não estava sendo produzindo tanto assim. Em troca, adquiriu uma primeira escolha no draft, uma conditional para 2012. Adquiriu a primeira escolha do Predators para 2011 e uma conditional para 2012 pelo Fisher. E o Predators achei uma boa aquisição para reforçar o ataque do Predators, que não é conhecido por ser muito bom, embora tenha alguns, uma profundidade até que interessante, né? Mas o Predators se mantém ali na briga pelos playoffs, mas pelo Trotz, que é o técnico, um excelente técnico, na minha opinião, né? Vamos ver agora como que o Fisher vai se adaptar lá, que ele vai ter que começar a produzir mais e se adaptar ao jogo do Trotz, que é um pouquinho mais retranqueiro, né? O Trotz, mas é um técnico excelente, e se o Fisher se adaptar bem lá, o time do Predators tem muito a ganhar, né? Vamos ver se ele consegue liderar o Predators, pelo menos é uma oitava posição, e aos playoffs. E para o lado do Senators, adquiriu tudo o que precisa para a reconstrução, que é escolha no draft. A outra troca que também grande foi a aquisição pelo Philadelphia Flyers de Chris Verstig. Chris Verstig, se não me engano, está em segunda, terceira temporada, já está no terceiro time, né? E mandou para o Philadelphia a primeira escolha do draft de 2011, que provavelmente vai ser as cinco últimas da primeira rodada, e também uma escolha também para 2011 de terceira rodada. Não gostei pelo lado do Toronto Maple Leafs dessa troca. Tudo bem que adquiriram escolha em primeira rodada, que é uma coisa que não tem por causa da troca do Phil Kessel, mas mandou o Chris Verstig, que é um jogador jovem que vinha fazendo um bom papel ali no time do Toronto Maple Leafs. Ele, o Phil Kessel, começou a jogar também, e o Grabowski eram os três principais jogadores do ataque do Toronto Maple Leafs. Mandou o Chris Verstig embora, né, a troco de uma primeira escolha, que é naquelas também, porque o Philadelphia Flyers, pelo que está jogando, como eu disse, tem tudo para ficar, chegar a uma final de conferência, e nessa o Philadelphia Flyers vai pegar o quê? As cinco últimas escolhas do draft. Dizem que a partir da, sei lá, acho que da décima escolha, apenas 20% dos jogadores se tornam grandes jogadores, né? Então, não se sabe, é muito cedo para dizer se foi uma péssima escolha, mas por enquanto eu achei que não foi uma escolha tão boa. O Chris Verstig é um cara que vinha evoluindo bastante e tinha tudo para crescer cada vez mais, né? Então, não gostei. E para compensar, olha essa compensação legal do Toronto Maple Leafs, né? Adquiriram Aaron Voros, né? Como se não bastasse o Colton Orr, deram uma de New York Rangers, agora tem o Voros e o Orr, mandaram uma conditional, se não me engano, sexta escolha para o Anaheim Ducks. Ducks acabou se livrando e ainda ganhando uma escolha no draft, que pior que possa ser no futuro, é melhor do que o Voros, né? Então, péssima aquisição do Toronto Maple Leafs, que vai adquirir um cara para brigar só, sendo que você já tem o Colton Orr. Uma troca ridícula do Brian Burke. Agora, uma troca boa foi a aquisição do Chris Kelly pelo Boston Bruins, e mandou uma segunda escolha do draft de 2011 para o Senators. Senators, mais uma vez, buscando picks no draft de 2011, né? Adquiriu uma segunda rodada, pode ser uma boa, embora vai ser lá no fundo, mas é a escolha de segunda rodada, né? E o Chris Kelly, que é um jogador bom, um jogador de raça, né? Embora não tenha aqueles números astronômicos, astrológicos, sei lá o que, números sensacionais, digamos assim, vai. mas o Chris Kelly é um cara que pode ajudar bastante, é um cara que dá raça, um cara que pode até ir bem aí, quem sabe, no penalty killing, e vai ajudar bastante aí, quem sabe, numa terceira linha do Boston Bruins aí, adquirir bastante profundidade Bruins aí com a aquisição do Chris Kelly. E o Bruins vem jogando muito ultimamente também, né? Depois que fez todas as aquisições que eu vou falar, em minha opinião, o Bruins foi o grande vencedor desse trade deadline. O Bruins vem jogando muito bem, né? O Capitals melhorou, acordou também, né? Depois da outra aquisição, então tá ali. O Bruins é um time que me dá medo aí com as aquisições que fez. O Montreal Canadiens adquiriu de novo o Paul Mara, né? Ele era jogador do Canadiens no ano passado, assinou como free agent pro Ducks e agora volta a Montreal por uma quinta escolha. Montreal que tem várias contusões na defesa, né? E o Paul Mara entra para tentar dar um pouco mais de estabilidade lá no segundo ou terceiro par. Um bom defensor defensivamente, mas só para isso. É mais um stay at home defenseman, o Paul Mara. Gostava até nele no Rangers em questão defensiva, mas no ataque não pode contar muito com o Mara, né? O Ducks adquiriu por uma sexta escolha do draft de 2011, do Ottawa Senators, mandou para o Ottawa essa sexta escolha, adquiriu aí o Jarkko Ruutu. Ruutu que é um jogador de bastante energia, não gosto dele porque ele briga bastante às vezes com o Avery, né? Ele enche o saco dos jogadores do New York Rangers, mas é um bom jogador para dar energia ali. Perdeu o Voros, né? Que perda, né? Mas não foi assim. E acabou adquirindo um jogador muito bom, que pode marcar gols também, dar uma boa profundidade aí para esse time do Ducks. Achei uma boa escolha, que saiu até que barato. Agora a troca mais filha da puta, que eu ainda não entendi como que aconteceu, foi a ida do Craig Anderson para Ottawa pelo Brian Elliott. Ah, Juan, o Craig Anderson, ele não tava fazendo uma boa temporada pelo Colorado Avalanche, mas porra, o Colorado Avalanche tava com uma defesa taticamente ruim, fraca. E quando o ataque começou a não funcionar e o time começou a cair, a culpa também não é só do Craig Anderson, não dá pra culpar só o goleiro, né? O goleiro é o cara que tá ali pra tentar salvar o máximo possível. E por mais que o Greg Anderson tenha feito uma temporada ruim, é uma temporada. Tudo bem que ele vai ser um unrestricted free agent, pá, mas tenta reassinar com o Anderson, pelo menos por mais um ano e tal. Ele era um goleiro que a torcida gostava bastante, que a torcida via ele como um possível substituto aí pro Patrick Roy. Desde que o Roy saiu, o Colorado Avalanche teve problemas pra achar goleiro. Ano passado, o Craig Anderson foi fundamental para o Colorado Avalanche chegar nos playoffs, e trocaram pelo Brian Elliott, que vem tendo problemas de consistência no time dos Senators há bastante tempo. Bastante tempo não, ele começou a temporada passada, mas desde então ainda não conseguiu ter uma consistência. É um bom goleiro sim, mas tinha o Craig Anderson, que é um goleiro que finalmente tinha aparecido na liga, tinha conseguido encontrar consistência, encontrar sua melhor performance na liga ano passado, embora tenha feito uma péssima temporada nesse começo, tenha feito uma temporada não tão boa nessa temporada, mas o Craig Anderson é um bom goleiro sim. Achei uma péssima troca do Colorado Avalanche. Outra aquisição do Bruins, né, que eu falei que, na minha opinião, foi um grande vencedor do draft, foi a do Rich Peverly e também a do Boris Velabic, e mandou para o time do Atlanta Thrashers o Blake Wheeler e o Mark Stewart. O Bruins, se não me engano, fez essa troca mais para ter espaço no teto salarial. Mandou o Mark Stewart, que é um bom defensor ali de segundo par, né? Mas havia também adquirido ali adquiriu na próxima troca, já vou adiantar, adquiriu o Thomas Carbalay, né? Mas já vou voltar um pouquinho. O Rich Peverly vai ser um cara que tá adicionando bastante profundidade para o time do Bruins. Mais um cara, adquiriu Kelly, agora o Rich Peverly. Tinha algum jogador, o Blake Wheeler era um cara bom e tal, mas ainda assim o Peverly e o Kelly, na minha opinião, vai ser melhor do que o Blake Wheeler. Questão ainda uma profundidade de terceira até quarta linha, né? Então, na minha opinião, uma boa aquisição do Bruins, que conseguiu se livrar e adquirir o Thomas Carbalay, mandou para o Toronto Maple Leafs a primeira escolha do draft, não a que eles tinham adquirido na troca do Phil Kessel. Mandou também a conditional segunda rodada para 2012 e também o Joe Colburn, que é um atacante, se não me engano, de minor league. Não tenho certeza, um prospecto até que é bom, mas uma excelente aquisição. Agora tem Chara e Carbelin, é sensacional, né? Ainda tem o Seinberg. Então essa defesa do Boston Bruins é uma defesa tradicional, o time sempre foi tradicional em bons defensores, como você pode ver na apostila do hockey, né? E agora adquiriu Thomas Carbelin, então tá com uma defesa espetacular o Bruins, e conta com o Tim Thomas, que tá numa temporada incrível também, né? Então, uma excelente aquisição do Bruins, que se reforçou e muito nesse trade deadline. Aí, se não me engano, depois disso não fez mais nada. Não, fez sim, mas foi de minor. Foi uma troca mais de minor. Não foi... Então, acabou aí no Carbelin, o time do Boston Bruins. E uma excelente aquisição, o time melhorou bastante depois disso. Não estava conseguindo encontrar consistência, encontrou, e hoje é um time para ter medo. Aí teve a troca do Carolina Hurricanes, que adquiriu Derek Jocelyn. Derek Jocelyn se jogou no Sharks essa temporada, jogou numa quarta linha, então foi mais um terceiro par, me desculpe, ele é defensor. Então foi mais aí pra adicionar alguma coisa no terceiro par do Carolina Hurricanes. E numa troca separada, eles mandaram o Ian White, um dos principais defensores do Canes, para os San Jose Sharks pela segunda escolha do draft de 2012. Uma excelente aquisição para o time do San Jose Sharks, que parece que vinha sofrendo também na defesa bastante essa temporada. Conseguiu agora adquirir o Ian White. Não vai substituir o Robbie Blake, obviamente, mas vai conseguir adicionar um pouquinho de consistência, pelo menos ali no segundo par, primeiro par, junto com o Brian Boyle. E aí uma grande aquisição numa outra troca, o Tampa Bay adquiriu Eric Brewer, defensor muito bom defensivamente, até que movimentando o puck também, e mandou para o St. Louis Blues uma terceira escolha de 2011 e também os direitos de Brooke Bulkman. Será? Não é o Bulkman que jogou no Rangers, aliás, acho que aquele é Bealkbon, então era, falava diferente, mas se escrevia diferente, mas se fala meio que igual, né? Mas uma excelente aquisição do time do Tampa Bay, que adquiriu mais um cara na defesa. O time do Tampa Bay, sempre que estava faltando aí, desde a Stanley Cup, ficou, se não me engano, duas temporadas fora do playoff. O problema era na defesa, faltava aquele cara para liderar a defesa. Hoje já tem tudo isso, a defesa do Tampa Bay é uma defesa até que completinha, né? Tem uma excelente defesa. O problema estava sendo no goleiro, mas também agora adquiriu o Holson, né? Então o negócio agora mesmo é o Vincent Lecavalier ser o Vincent Lecavalier, e ele vem melhorando bastante, né? Então é o time do Tampa Bay Lightning tá indo ali pelas beiradas e tal, e é um time para tomar bastante cuidado também. Outra aquisição agora, que o time do uma troca polêmica, né, foi envolvendo o St. Louis Blues e o Colorado Avalanche, que na minha opinião foi um dos grandes perdedores desse draft. O Colorado Avalanche, tudo bem, adquiriu o Eric Johnson, que é um bom defensor, e também o Mac Clement, que, se não me engano, é um jogador de terceira linha ou é um prospecto ainda do time do St. Louis Blues, e adquiriu uma escolha de 2011 ou 2012 da primeira rodada, vai ficar na escolha do Colorado Avalanche. Nisso mandou uma escolha, primeira escolha ou de 2011 ou de 2012 para o time do St. Louis Blues. Chris Stewart, que era um dos principais nomes do ataque, eles já tinham perdido o Flashman, o Duchene estava machucado, e me manda o Chris Stewart. Olha só a cagada que me fizeram, né? Se bem que o Stewart, se eu não me engano, vai ser free agent na próxima off-season. E mandaram também o principal prospecto defensivo, que é o Kevin Shevnerk. É isso aí o nome dele. O Kevin, vamos chamar ele de Kevin, que ainda é muito novo e tal. E acabou mandando, achei uma que são uma troca ruim para o Colorado Avalanche, embora tenha adquirido aí o Eric Johnson, que é um cara que foi draftado polemicamente na primeira escolha do draft de 2006, por aí, lá atrás, faz um tempinho. Não, ainda não é aquele defensor top que disputou o Norris Trophy, mas vem até que evoluindo e tal, mas ainda é um pouco de incógnita, principalmente para esse time do Colorado Avalanche, que tem uma defesa bem ali, né? Agora uma outra troca, o pessoal vai até que não gostar disso, vai me xingar, mas essa é a minha opinião. Quem quiser dar sua opinião, radiocenterice@hotmail.com. O Pittsburgh Penguins adquiriu o James New e o Matt Niskanen e mandou para o Dallas Stars o Alex Goligoski. Não gostei muito dessa troca pelo lado do Penguins. Tudo bem, se adquiriu o James New, que vai ser um bom jogador para jogar aí ao lado do Crosby. O Penguins está com problemas no ataque de contusão, o Neil vai substituir isso aí, então a aquisição do Neil até que foi bem. O Matt Niskanen é um cara que vai adicionar bastante na defesa do Penguins, mas a defesa do Penguins está ruim? Ah, pera aí, acho que estava entre as 5 melhores. Não entendi, então adquirir o Matt Niskanen para adicionar mais consistência defensiva numa defesa que já está muito boa. Aí eles me mandam o Alex Goligoski, que era um puck movement. Eu era fã do Alex Goligoski em questão de puck movement, muito bom jogador ofensivamente, né? E aí acabaram... E é um jovem jogador, tem muito a aprender ainda na NHL, tá o quê? Na segunda temporada dele, e me manda um jogador desse embora pelo James New e o Niskanen. Não gostei dessa aquisição do Penguins, embora para essa temporada é o que precisa, mas... E pro futuro, né? O Alex Goligoski é um jogador do futuro do Penguins, minha opinião. Não gostei muito dessa troca, não. Numa outra troca, tivemos o Anaheim Ducks, uma troca de backups, basicamente, né? O Ducks adquiriu o Dan Ellis e o Tampa Bay adquiriu o Curtis McElhinney. Esse, o Dan Ellis, era terceiro goleiro, não estava se dando bem, foi para o Ducks ser backup. Esse Curtis McElhinney foi para o Tampa Bay jogar na Minor League, parece que estão disputando o playoff, alguma coisa assim, então ele acabou indo lá para ajudar nisso. Mas se não me engano, ele também foi trocado depois para algum lugar. Não tenho certeza. Depois a gente vê isso aí. Mas é isso. Ou ele foi posto de waiver logo depois, alguma coisa assim, essa troca. E o Penguins fez aí a outra troca, essa achei boa, foi a aquisição do Alex Kovalev. Embora o Veiga odeie o Kovalev, ele é um dos meus grandes ídolos da Stanley Cup de 1993-94 do Rangers, ao qual ele jogou ao lado do Mark Messier, se eu não me engano, fez um dos gols ali da vitória do Devils no jogo 7 da final de conferência, fez, se eu não me engano, o primeiro gol do Rangers no jogo 7 da final também. Eu gostava do Kovalev naquela época, né? Não que eu tenha visto, né? Então, o que ele fez pelo Rangers naquela época foi muito interessante. Pela época, um dos ídolos, assim, né? Mas ganhou muita inconsistência, foi muito polêmico nesse ano. Até, na minha opinião, demorou pra acontecer essa troca. Mas o Kovalev, quando foi trocado aí no dia 24, ele vinha quente, o Kovalev. Vinha jogando muito, mas muito bem. Veio melhorando bastante aí no mês de fevereiro, final de janeiro também. E o Penguins acabou mandando uma conditional 2011 para o Ottawa Senators, que mais uma vez adquire uma escolha no draft, que é isso que eles queriam. E aí eu não entendi, se adquiriu Kovalev e James New, né? Acabou mandando um jovem jogador como o Goligoski, sendo que teve aí o Kovalev. Então eu acho que o Penguins, na aquisição do Goligoski, deveria ter pensado um pouquinho mais no futuro, né? Acabou sendo um pouquinho imediatista o time do Penguins, mas ainda assim conseguiu adquirir o James New, tem o Kovalev. O time do Penguins é um time muito bom, só precisa aí da volta do Crosby, que está até agora fora do hockey. Uma perda tremenda pro time do Penguins. Se ele voltar pro playoff ainda nessa temporada, também tinham perdido o Malkin, né? Se o Crosby voltar para essa temporada, o time do Penguins é um que pode disputar a Stanley Cup. Sem o Crosby, não sei. Temos aí pelo lado uma aquisição do Montreal Canadiens, que adquiriu o Brent Sopel e o Nigel Dawes. Mandou o Ben Maxwell para o Atlanta Thrashers. por uma quarta escolha de 2011, uma boa aquisição do Montreal Canadiens, que adquiriu o Brent Sopa, um cara que pode dar aquela consistência também defensiva no segundo, terceiro par, e o Nigel Dawson, que é um jogador de muita raça aí para uma terceira linha, quarta linha. Achei uma boa aquisição do Montreal Canadiens. E esse Ben Maxwell parece que ainda não estava muito bem jogando uma quarta linha, um jovem jogador ainda, né? E então gostei bastante dessa aquisição do Canadiens, como disse, está sofrendo com problemas de contusão na defesa. Outra aquisição que temos aqui é o Ryan Carter, que foi para o Florida Panthers, mais uma quinta escolha. E o Carolina Hurricanes adquiriu Corey Stillman. Tinha perdido o Ian White na defesa, adquiriu Corey Stillman no ataque, um jogador aí, quem sabe, top 6 forward, que pode adquirir um bom reforço ofensivo para o Canes, que ultimamente vem perdendo um pouco de consistência, né? Embora tenha adquirido o Stillman, o pessoal achava que o Canes estava até que vindo forte nessa época, mas acabou perdendo um pouquinho de consistência aí nos últimos, vamos dizer, 5 a 8 jogos aí, time do Carolina Hurricanes. Outra troca que tivemos foi a aquisição, uma aquisição pequena, nem sei o que eu vou falar aqui, mas é uma... O Panthers mandou uma sétima escolha para o Predators, em troca recebeu Alexander Souzer, que, se não me engano, vai ser ali para terceiro par ou para minor league também. Não é uma grande aquisição do Florida Panthers. Agora, uma grande aquisição veio do meu New York Rangers, que adquiriu Brian McCabe. Muitos falavam que poderia ir acabar dando algum bom prospecto e tal, ou uma primeira escolha no draft, mas o Glenn Seder é um mito, mandou Tim Kennedy e uma terceira escolha. Tim Kennedy, que era jogador de minor league, bom jogador, mas falta ainda, no Rangers não tinha espaço, e uma terceira escolha no draft, que também não é grande perda assim, por um defensor muito bom, que vai adicionar experiência nessa jovem defesa do Rangers. E tem um pouquinho de ataque, né? Até que a presença dele ali dá uma boa... ajuda bastante nosso ataque, movimentando o puck e tal. Uma excelente aquisição do New York Rangers. Outra troca do Bruins, mas foi uma troca menor. Adquiriram o David Laliberté e o Stephen Shepard do Ducks, e mandou pro Ducks o Brian McCracken e o Sean Zimmerman. É uma troca mais de minor league, né? Não uma troca que não acho que vai afetar muito os times principais. Já o Buffalo Sabres fez uma bela de uma aquisição ofensiva. Já tinha perdido ali o Greg Gonroy e adquiriu o Brad Boys, que vem jogando muito bem. Mandou pro St. Louis Blues apenas uma segunda escolha. Não, então foi excelente aquisição do Buffalo Sabres, que vem jogando muito bem, o Brad Boys. Outro cara que eu tô gostando muito de ver jogar nesse time do Buffalo Sabres, ou não, né? Não tô gostando porque estão disputando vaga com o Rangers. Mas é o Ennis, que vem jogando muito bem nesse time do Sabres, que se tivesse, quem sabe, o Roy, que perdeu a temporada toda, se não me engano, já ali comecinho de janeiro, o time do Buffalo Sabres seria mais forte. Acho que já estaria disputando com o Montreal Canadiens aquela posição ali de sexto lugar, mas, né, perdeu a defesa também, está encontrando um pouquinho mais de consistência, mas ainda tem a melhorar, né, uma defesa um pouco jovem ainda. Agora adquiriu o Brad Boys, excelente aquisição ofensiva para o time do Sabres, que vem forte e pode até conseguir aí uma oitava posição e ir para os playoffs. Outra aquisição aí já para o Thrashers, que dá uma... consegue um pouquinho de profundidade ofensiva, mas naquelas, né, que é a aquisição do Radek Dvorak, e adquiriu também uma quinta escolha e mandou para o time do Florida Panthers o Patrick Rismiller e o Nicholas Bergfox, que se esperava muito, muito mais dele, não fez nem a metade. Ele que veio na aquisição do Ilya Kovalchuk ano passado, na troca que o Atlanta mandou o Kovalchuk para o Devils. Se esperava muito mais dele, não fez nem a metade no Atlanta Thrashers. E o Patrick Grismer é um jogador que nunca conseguiu se estabelecer ainda na liga, como um quarto, terceiro par, mas é um jogador que pode ajudar naquelas ainda também. Não achei uma boa aquisição do lado do Hismiller, mas sim a do Nicholas Backforks. Vamos ver se o Florida Panthers consegue trabalhar com esse jovem jogador, que tem um grande talento. Por ser sueco, já é um excelente jogador, né? Outra, agora uma aquisição que está fazendo o Boston Bruins andar mais ou menos ali, né? É a aquisição do Dennis Wideman, e mandou para o Florida Panthers, o time do Panthers também, outro que vendeu até a mãe ali, né? Mandou para o Florida Panthers o Jake Haulsworth e uma terceira escolha. Então acabou mandando foi uma grande perda para o Capitals, acabou sendo até que barato, e adquiriu o Dennis Wideman, que vai ajudar bastante reforçar essa defesa do Capitals ali no segundo par, até primeiro par, ele é para substituir o Green, se não me engano. Não sei se o Green está fora da temporada, mas o Dennis Wideman é um bom cara para distribuir o puck, né? Então, quem sabe uma troca para ver se o Capitals consegue recuperar um pouco mais aquela característica ofensiva que o time sempre teve nessa temporada, deu uma diminuída, né? E outra troca que tivemos agora aí foi do Columbus Blue Jackets, que adquiriu o Scottie Upshaw e o Sammy Lepisto, e mandou o Rostislav Klesla e o Danny Byers. Boa aquisição aí do Klesla, que vai adiciona bastante a defesa do Phoenix Coyotes. Perderam um pouquinho o Upshaw, que é um jogador muito bom aí de profundidade para o Coyotes, mas não foi uma grande, grande perda, né? Mas uma perdinha mais ou menos, mas adquiriram aí na defesa, que é o que vale às vezes bastante para o Phoenix Coyotes. Outra troca que tivemos aí já foi uma troca de Minor League. O Sean Bell foi do Oilers para o time do Colorado. Em troca, o Colorado mandou o Kevin Montgomery. Aí uma boa aquisição, mais uma vez o time do Ottawa mandando Deus e todo mundo embora. Mandou o Chris Campoli e uma conditional sétima escolha para o time do Chicago Blackhawks. Em troca, recebeu uma segunda escolha no draft e o Ryan Potulny. Era exatamente o que o Chicago Blackhawks precisava, mais alguém para dar uma profundidade defensiva, até ir para o segundo par aí da defesa do Chicago Blackhawks, que é o Chris Campoli, que veio barato até para o Chicago Blackhawks. Eu vou mandando uma segunda escolha, tudo bem, mas o Chris Campoli vai adicionando um belo de um reforço para o time do Blackhawks, que não vinha muito bem nessa época, estava ali ainda melhorando, e com a aquisição do Campoli e também do Frolic, o time melhorou bastante, e hoje está na briga, como eu disse, para estar entre os melhores aí da NHL. Agora uma outra boa troca até foi a do Ryan Allen pela parte do Carolina Hurricanes. Perdeu o Ian White, adquiriu o Brian Allen, mandou o Sergei Samsonov, que estava adicionando até uma boa profundidade, mas adquiriu um bom defensor aí o time do Carolina Hurricanes, né? Então uma boa aquisição, na minha opinião, do Canes, que ainda está na briga, mas que eu falei, está hoje um pouquinho inconsistente, né? Agora, uma das trocas mais bombásticas, o trade deadline foi um pouquinho chato, né? Era uma troca bombástica, é o Ken Anderson, não foi pra mim, na minha opinião, mas foi uma excelente aquisição do Dustin Penner, que foi do Oilers para o Kings. Se esperava, quem sabe, a troca também do Alex Hemsky, mas deixaram só o Penner ir, o Penner que era o principal pontuador do Oilers, um grande ídolo e tal, mas o Oilers também não saiu de mãos abanando. Adicionaram Colton Talbert, que é um excelente prospecto defensivo do Kings, se não me engano, acho que é o melhor prospecto defensivo do Kings, e também adquiriram a primeira escolha do draft do Kings e a terceira escolha de 2012, né? Então, uma excelente aquisição para a parte do Oilers, pensando no futuro, né? O Dustin Penner é um excelente jogador, mas essa primeira escolha também pode virar alguém bom, e o Kings adquiriu o que precisava, que era mais alguém no ataque. O ataque estava contando um pouquinho de inconsistência ofensiva, agora adicionou o Penner, o time voltou a ser o que todo mundo esperava que fosse, tá aí também na briga dos playoffs, fortemente, na minha opinião, vai, e cuidado com o time do Kings nos playoffs, que sim, eu acho que é um time para ficar muito, mas muito de olho. Uma troca de minor league aqui, nem vou comentar, porque nem eu que sou fã do Rangers sei quem que é esse cara, que foi a aquisição do Rangers do John Mitchell e mandou para o time do Toronto Maple Leafs uma sétima escolha de 2012. Agora, uma aquisição também, uma aquisição boa aí para o time do Blackhawks foi a aquisição do Chris Higgins e mandou o Ivan Oldberg e uma terceira escolha de 2013. O mundo vai acabar e o time do Florida não vai ter escolha. Chupa, né? Que... Enfim. A aquisição do Higgins foi boa porque o Higgins vai para lá para ser um jogador de terceira e quarta linha que mata penalty killing. A aquisição do Higgins para o Rangers foi ruim. Foi boa porque... ele foi para a gente se livrar do Scott Gomes, mas no Rangers ele foi um péssimo jogador porque se especializou, se esperava mais dele ali numa segunda linha, resolvendo o problema do nosso ataque. Mas no Vancouver Canucks não se espera isso dele, se espera que ele mate PK, e isso ele sabe fazer até que muito bem. Outra aquisição que tivemos mais pequena foi a de Tom Cestito para o Flyers pelo Michael Shepard e Greg Moore. Né? Esse não é o Greg Moore que jogava no Tampa, não... tô confundindo aqui, então nem vou falar nada desse Greg Moore, mas se for vai adquirir ali uma boa profundidade pro... vai adquirir boa profundidade pro Columbus porque não tem profundidade, mas ele vai um bom jogador para uma terceira linha, mas o Columbus tem muito ainda para chegar em alguma profundidade algum dia, né, então precisa de mais jogadores numa segunda top 6 forward, mais para uma terceira linha, quarta linha, se for o Greg Moore que eu tô pensando, se eu não tô confundindo tudo aqui. É um bom jogador. E o Tom Cestito é um jovem jogador. Se não me engano, é aquele Cestito que jogou no Devils. Também me desculpe se eu estiver confundindo tudo. Me xinguem. Rádio Centerais, @hotmail.com. Outra troca que tivemos do Vancouver Canucks. Adquirindo jogadores de penalty killing. Jogadores que tem mais... jogadores de ataque que tem mais característica defensiva. O time do Vancouver Canucks adquiriu um cara de muita raça. E que foi querido em Montreal. Que é o Maxime Lapierre. Mandou, e também o MacGregor Sharp numa troca com o Ducks e mandou para o Ducks o John Peel e também uma terceira escolha de 2012. Max Napier vai adicionar bastante no penalty killing, profundidade, terceira e quarta linha. O time do Vancouver precisava disso, agora adquiriu um time completo, pronto para ir para o playoff e vamos ver se dá esse ano na amarela, né? O Montreal Canadiens adquiriu uma troca de minor, que é o Drew McIntyre. Calma, não é o McIntyre, aquele fodão na briga, não. É o Drew McIntyre, goleiro, não sei se são parentes e tal, foda-se. E mandou aí o Brett Festerling, um defensor também de minor league. Foi uma troca de minor league essa, tem muito o que comentar. Mas tenho que comentar da aquisição de Jason Arnott por parte do Washington Capitals, que mandou aí o Davis Tackle e uma segunda escolha de 2012. Era uma grande dúvida se o time do Devils ia mandar o Jason Arnott embora, porque o Devils vem jogando muito, mas muito bem, acordou finalmente, só que acordou tarde, na minha opinião, não vai pro playoff, na minha opinião, o Devils vai ficar perto, mas não vai pro playoff, porque acordou muito tarde, teve muito problema o Devils. Até é bom não ir pro playoff para conseguir ajeitar um pouco a base, conseguir achar um outro técnico que possa substituir o Jack Lamaire para a temporada que vem, porque precisa. O Jack Lamaire disse que não volta, por mais que queira, uma hora vai ter que se livrar de Jack Lamaire e também do, né? Então tem que se livrar do Jack Lamaire, tem que reconstruir primeiro essa parte do staff técnico, que o time do Devils com um bom staff técnico vai conseguir engrenar, coisa que não teve no começo do ano, por isso que está indo muito mal, senão estaria na disputa com o Bruins, com o Washington e com o Philadelphia Flyers pelo melhor da conferência, né? Então acabou mandando aí o veterano Jason Arnott, vai adicionar muita coisa aí para o time do Capitals em questão de top 6 forward, né? Então uma excelente aquisição para o time do Capitals, que vem jogando muito bem, melhor fase da temporada para o time do Capitals, e olho neles, que se jogar bem no playoff, se conseguir finalmente descobrir como que se joga no playoff, o time do Capitals pode ser um time muito perigoso. Outra aquisição um pouquinho pequena, né, mas está adicionando até que bastante pro Flames, naquelas, né, O Flames mandou uma sétima escolha pro Thrashers, recebeu o sueco Fredrik Modin. O Modin vai adicionar aí pro time Flames, quem sabe numa terceira linha, quarta linha, mas é um cara que adiciona profundidade, um cara que dá para adicionar alguma coisa pro time se for bem trabalhado, se conseguir se adaptar ao Flames. E o Flames também acordou para a temporada, fez uma série de 7 vitórias consecutivas, se não me engano. E o é um time que está aí na briga pelos playoffs, um time que tem um time bom e eu acho que dá sim para chegar nos playoffs, embora é difícil, né? É um time de tradição, tem torcida, né? Tô já falando que nem o Igor Veiga aqui, né? Mas sei lá, eu acho que vai ficar ali na briga, um time legalzinho até que para ir pros playoffs. Foi uma grande surpresa para mim o time ter ido tão, mas tão mal, tá em último, né? Então é o Devils da Conferência Oeste, o time do Flames. Outra aquisição aí, uma boa aquisição também para o time do Ducks, que adquiriu o Brad Winchester. Esse aí adiciona assim profundidade ofensiva para o Ducks. Mandaram uma terceira escolha, tinha um pouquinho carinho, quem sabe daria para negociar uma terceira, uma conditional, uma quarta, uma conditional quarta e tal. Mas uma boa aquisição em questão de profundidade para o time do Ducks. E o Blues pegando o que precisa, que é escolhas do draft, né? Uma aquisição pequena também foi a aquisição do Anton Kudobin. Aliás, pequena naquelas, daqui a pouco eu explico. E o do Bruins acabou mandando o Jeff Penner e os direitos de Mirko Lehtonen. O Anton Kudobin é um excelente goleiro. Aliás, vem se destacando até no time do Minnesota Wild. Ah, tudo bem que você tem o Niklas Backstrom no gol, mas ainda assim, você tem um jogador como o Anton Kudobin, que é um jogador jovem, você tenta esperar ele evoluir um pouco mais para ver se você consegue trocar ele por coisa maior daqui a um tempo. Acho que saiu muito barato pro time do Bruins. Quem sabe está já pensando em substituir daqui mais umas 2-3 temporadas o Tim Thomas, embora já tenha o Tuukka Rask. Mas uma boa aquisição, quem sabe aí pro Providence Bruins, né? E a última troca, uma troca pequena também, foi a aquisição do Peter Kalus, olha só o nome do filho da... Mas enfim, e mandou uma futuras considerações ao time do Minnesota Wild, uma troca pequena. E este foi basicamente o trade deadline. Na minha opinião, o time do Boston Bruins acabou ganhando muito. O time do Capitals também adquiriu o Dennis Wiedemann e o Jason Arnold. Para mim foram os dois grandes campeões desse trade deadline. O Bruins adquiriu mais um defensor fodástico, adquiriu profundidade ofensiva, que era o que precisava. E o time do Capitals adquiriu o Dennis Wiedemann, que estava ainda... Se não me engano, o Green tá machucado, ou tava machucado, e o Wiedemann vai adquirir, vai dar esse puck movement de novo para o Capitals. E aqui o Jason Arnott, um jogador de bastante experiência, e que também vai adicionar bastante aí no top 6 forward do time do Capitals. O time que, na minha opinião, saiu perdendo. Ah, times que ganhou também, na minha opinião, time do Ottawa Senators, porque adquiriu bastante escolhas do draft. E na troca do Penner, eu achei que também o Oilers acabou ganhando, adquiriu escolhas do draft que precisa para reconstruir pelo draft, que é essa a filosofia do time do Oilers pelos próximos 3 anos, pelo menos, né? O time que eu achei que saiu perdendo foi o Colorado Avalanche. Tudo bem, o time vinha mal, mas trocar o Craig Anderson pra mim não foi uma das melhores coisas. E também trocou aí o Stewart, né? Adquiriu o Eric Johnson. Não gostei nada dessa troca aí do Colorado Avalanche, que agora já pensa em 2012, 13, 14, já vai pensando lá na frente, né? Já tá pensando que jogador escolher no draft. Bom, então acho que é isso. Vamos usar uma pequena vinheta. Ah não, calma, falta aqui um momento. Falta também adicionar alguns jogadores aqui que foram, mudaram de time pelo waivers. O Marcus Stern foi para o Capitals também, tá, pode se ele for o Stern, que fez 30 gols um tempo atrás, vai ser também uma excelente aquisição pro Capitals. Confesso eu aqui que não sei como que tá o andamento dele no time do Capitals, então não vou dar mais detalhes, mas vou tentar dar pro próximo programa. E o Boyton, que também foi chamado para o Flyers, é Nick Boyton, se eu não me engano, do Bruins ou do Chicago Blackhawks, é um jogador que pode até adicionar uma boa profundidade ali, terceiro par do Flyers, mas não sei se é isso que eles precisam, não. E o Craig Rivet, a novela, Craig Rivet, uma péssima aquisição do time do Buffalo Sabres, acabou conseguindo ir para o Columbus Blue Jackets, através também do Reentry Waivers. E também temos que falar que o momento Red Wings, o Alexandre Giba mandou um e-mail para nós, a Rádio Centrais, @hotmail.com, e falou um pouquinho como foi o final do mês de fevereiro para o Red Wings. Então, abre aspas. Nos últimos 6 jogos em casa do mês de fevereiro, o Wings perdeu 4 partidas e ganhou apenas 2. Nos últimos 8 jogos fora de casa, o time ganhou 7 partidas e perdeu só uma. O aproveitamento em casa foi ruim, para não falar outra coisa. Partidas preguiçosas, sem vontade, a torcida acabou vaiando o time em 2 delas. Já fora de casa, dá um aproveitamento espetacular. Outra coisa que está irritando é o primeiro período do Red Wings. 60 gols sofridos contra 59 marcados, saldo negativo de menos 7. Apesar de contusões que aconteceu, o time está em terceiro lugar na liga com... Na conferência, se não me engano, com 84... Na liga, né? Na liga, com 84 pontos na época que ele me mandou, tá, gente? E com o melhor ataque, com 213 gols, ressaltando na época que ele me mandou, perdendo apenas pro primeiro colocado, que é o Vancouver Canucks, que tá em 87 pontos, e o Philadelphia Flyers em segundo com 86, esse número que a gente sabe já mudou. Tenho pra mim que o Wings ainda não jogou tudo, que sabe, esse time pode jogar muito mais do que vem jogando. E ele pede para passar a música do Don't Stop Believing do Journey. Aí no fundo, vou ver se consigo fazer, mas confesso que estou meio sem tempo. Mas e pede mandar um abraço para todos os amantes de rock, Go Wings, e peço também para a galera do Wings participar bastante. Mas mando um abraço aí pro Léo, também é torcedor do Red Wings, está participando bastante no fórum. Então vamos entrar aí, galera, que o Léo tá participando lá. Então é isso aí. Entra aí, Giba, também, pra comentar os jogos do Red Wings ali com o Léo. Então é isso aí, mandar um abraço pra ele. Agora sim, vamos dar uma pequena vinheta e já voltamos com a Rádio Center. Esse momento Hot Encounter.
Você gosta da NHL? Você gosta de bom humor? Você é fã do maior time de rock de todos os tempos? Ah, amigo, então, acompanhe a Rádio Habitat, rádio oficial do blog Canadian Brasil, o blog oficial dos torcedores do Montreal Canadiens, ou Canadian do Montreal, na terra do futebol, no Brasil. O programa tem 1 hora de duração e conta, como sempre, com os comentários irreverentes e produtivos de Igor Veiga.
Sou eu tenho tanto pra lhe falar. Mas com palavras não sei dizer. Corra leve, porque você não vai se fuder.
Ah, isso é da
E apresentação sempre muito abalizada desse que vos fala, Bruno Salles.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tô ouvindo o retorno, tá uma pobreza esse programa. A gente mudou de estúdio agora, a gente saiu do estúdio chique que a gente gravava, que era na Barra da Tijuca. Agora a gente tá gravando. Ele tá ali na Rocinha, eu tô em Paraisópolis, então tá complicado aqui. Ele tá no Morro do Borel gravando, puta que desgraça.
Então você que gosta de rock no gelo ou bom humor, não deixe de acompanhar uma vez por mês, ou quando eu e o Veiga tivermos tempo de gravar, a Rádio Habitat no blog canadiansbrasil.blogsport.com. E entre em contato com nós pelo e-mail canadiansbrasil@gmail.com. Um abraço e nos vemos por lá.
Temos os animateurs que fazem a diferença. Da Radio.
Vamos começar o momento mais adorado por todos os ouvintes da Rádio Centerais, que é o momento Hot and Cold. O momento Hot and Cold, que conta com os jogadores mais quentes e frios aí desta última semana. Vamos aos jogadores que estão quentes, os atacantes que estão quentes, é ele, o mito de Nova York. Usa um número meio estranho, mas ele é muito macho. Ele vai pra porrada quando precisa. É o capitão de Nova York. Sem o C, né? Porque é a piada do Bruno, o verdadeiro capitão. É o Ryan Callahan. O Ryan Callahan nos últimos dois jogos, 4 gols, 2 assistências, 6 pontinhos. Ele vem imitando muito. E tem que destacar os gêmeos. Então, os dois aqui, eles são tão mitos que os dois vêm aqui no Hot and Cold. Que é o Hammer Ketan. Tem 1 gol e 4 assistências para os dois. São mitos. Até os números deles são iguais. Vamos então agora aos jogadores que estão friozinhos. Marek Svetos do Telesnators. Nos últimos 8 jogos, não fez nada. Tem um plus, mano, de menos 1. Aí ia ficar foda, né? E também domina essa tabela. O Anthony Yetney, nos últimos 7 jogos, 0-0-0-0. E também ele que teve uma boa fase, né? E não tá fazendo absolutamente nada, que é o Patrice Bergeron. Nos últimos 6 jogos, 0-0-0, um plano de menos 3. E também ele, do Ottawa Senators, porque ele tem um nome mais mítico aí que eu acho que eu já vi, que é o Ryan Petulny. Ryan Petulny, nos últimos 6 jogos, 0 gols, 0-0-0. Enfim, vamos aos defensores que estão quentes. Não podia faltar ele. Ele que fez 2 gols contra o Rangers. É um filho da... E nos últimos 4 jogos, 5 gols, 3, 8 pontos. É o Lovemir Vesnapski. E um plasmado de 7. Vem jogando muito, Lovemir Vesnapski. E também não pode faltar ele, que é o Dustin Byfuglien. Dustin Byfuglien. Últimos 2 jogos, 1 gol, 3 assistências, 4 pontos, vem jogando muito. E o Zibanek Meshalek. 1 gol, 2 assistências, 3 pontos. Será que o Ian White está jogando bem em São José? Ele está jogando bem em São José aqui nos últimos 2 jogos, 3 assistências, 3 pontos. Que... Vamos lá. Agora quem está frio? Ele, nos últimos 13 jogos. Nos últimos 0-0-0, um plano de menos 2, que é o Ruslan Slay. Do Detroit Red Wings. E também o Cam Fowler. Nos últimos 12 jogos, 0-0-0. E também Jeff Schwartz do Washington Capitals. 11 jogos, não fez nada. E também o Curtis Foster. Nos últimos 8 jogos, não fez nada. Um plus minus de menos 5. Agora o Cam Fowler, meu amigo. Nos últimos 12 jogos, um plus minus de menos 10. Acorda, meu amigo. Bem que não foi no lento. E agora vamos aos goleiros que estão quentes. Ele, o mito, ele que ganhou aí o prêmio de mais mito do ano passado. O prêmio Daniel Girardi Award, que é o Carey Price. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota apenas e um plus... Um plus minus, não. Seria um mito, né? O Carey Price tem um plus minus. Mas aí uma média de gol de 1.40. Tá mitando aí o Carey Price. E também o Martin Brodeur, nos últimos 6 jogos, 1 derrota, uma média de gols de 1.37. E também ele, o mito. Lembra, será que a troca do Craig Anderson pro Ottawa foi boa? Eu falei que foi uma merda, né? Nos últimos 2 jogos, Craig Anderson, 2 vitórias, uma média de gols de 1. Tá mitando lá, né? E pra galera do Penguins me xingar, que eu não falei o nome dele, o Mark Andrefour está aqui, pronto. E agora vamos aos goleiros que estão friozinhos. Eu que ziquei ele aqui, falei, não, tem o Corey Crawford. Últimos 2 jogos, 1 derrota, 1 overtime, a média de gols, meu caro amigo, de 4.24. Aí não. E também o mito Zezão está de volta. Zezão que nos últimos 2 jogos, 1 derrota, 1 no overtime, 3.49 a média de gols, meu caro amigo Zezão. Aí não dá. E vou destacar ele, que se passa na briga do Daniel Girardi, por isso vou destacar ele, né? E agora está nos minutos finais do Daniel Girardi Award, que é o Nicklas Bäckström do Minnesota Wild. Últimos 4 jogos, 1 vitória, 3 derrotas, uma média de gol de 3.92. Daniel Girardi, vem aí, meu caro amigo Bäckström. Este foi o momento Hot and Cold. tudo que é bom acabe. Está chegando ao fim mais um programa da Rádio Centrais. A sua, minha, nossa rádio sobre o rock no gelo, que contou aí sobre o Trade Deadline 2010-2011 da NHL. Muitas trocas, muitas notícias, enfim. O próximo programa, creio eu, que só vai ser gravado no dia 26, mas pode ser que eu consiga gravar dia 19, ainda não sei. Esse programa foi muito longo, até todo mundo ouvir, papapá. Então pode ser que seja dia 26, e depois do dia 26, o mais certo mesmo é que seja no dia 16 de abril. Vamos tirar mais umas duas semanas de férias aí. Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado do programa. Lembre-se de entrar no Fórum Centerais, participar. Não preciso de ajuda na rádio, eu preciso é de gente postando no Fórum Centerais, entendeu? Então peço pra galera entrar lá no Fórum Centerais, postar mesmo. Peço pra galera que tava meio sumindo aparecer e vamos ajudar a crescer o fórum, que eu, pelo menos tudo que dava pra me fazer, tinha pra fazer, eu já fiz um fórum. Então agora é um pouco pelo lado de vocês aí ajudarem também a participar. Bom, é isso aí, galera. Então espero que tenham gostado. Aqui foi o Juan Valencia e esta foi a
Rádio Centro.